No último vídeo sobre vacuidade, nós começamos a falar sobre essa situação de que o pilar é vazio de existência independente ou de existência própria, mas não é vazio de pilar. Isso tem uma implicação bem particular para certas escolas, e aqui a gente vai ver como isso pode ou não ser assim. A gente vai seguir em vários vídeos falando sobre isso, se não é um assunto simples. Hoje nós retomamos o comentário dos versos e vamos falar de duas citações. Uma do Longchenpa e duas citações do Ronsonpa. São três citações. Mais um pedacinho do comentário. Eu traduzi e coloquei lá no estudo do Farol da Certeza, no item 11. Esse é o 11º vídeo, não estou enganando ninguém, eu estou falando na abertura.
TZAL.org apresenta Tendril, conexões auspiciosas.
Então, já faz um tempo eu vou em eventos e eu levo esses santinhos, essas imagens de Buda impressos, né, esses cartões, e eu envio gratuitamente para quem quiser me pedir pelo correio. É só enviar para o e-mail padma.dorje@gmail.com. 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 E se quiser fazer uma contribuição para o meu trabalho aqui nesse podcast, ou para o meu trabalho de forma geral, e para esses cartõezinhos, pelo menos o correio é interessante de fazer a oferenda, por favor visite esse endereço www.tzal.org/patronagem. tzal.org/patronagem. E ali tem formas de contribuir. Por depósito em banco e também pelo PayPal e pelo PagSeguro. Muito obrigado. Tenho bastante desses cartões ainda para enviar. Quem quiser receber, por favor, envie o endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo. E quem quiser contribuir com as minhas atividades, por favor, use esse endereço que tem informações de contribuição pelo PayPal, pelo PagSeguro ou contas bancárias. Eu também gostaria de pedir para todo mundo que divulgasse o canal. Eu gostaria de atingir 10 mil assinantes. Curtam os vídeos, comentem e passem adiante, por favor, me ajuda bastante. Eu gostaria de trabalhar apenas com isso. Se eu chegar entre 10 e 100 mil assinantes, vai ser uma possibilidade. Eu ainda estou longe, bem longe disso. Tem muita coisa para tratar. O Dharma, às vezes, quando parece que está esgotando porque não vem pergunta, surge um âmbito novo de coisas para falar, né? É, só pode ser a nossa mente pequena que vê que a minha mente pequena, no caso, que acha que não vai ter o que dizer logo em seguida sobre os ensinamentos do Buda, né? Nossa, tem muita coisa para aprender. Então, com relação ao verso 1.2.2.1, a gente está no primeiro ponto ainda. Então, o Trochu Jandor, ele cita Longchenpa nesse seguinte verso: com natureza de vacuidade, luminosidade e estado desperto, dotada de grandes nuvens de qualidades indivisíveis, espontaneamente presente, naturalmente pura como o sol, primordialmente livre de máculas que sejam diferenciáveis dele, assim é o Dharmata, primordialmente puro e luminoso. Essa é uma afirmação do terceiro giro da roda do Dharma. Nós estamos falando do que não é composto, né? Então, esse aqui é um comentário com relação a essa grande vacuidade, né, do terceiro giro da volta do Dharma. Então, isso não tem relação com a argumentação, e isso não tem relação como conclusão de, né, como seria o sistema Suvatantrika, que a gente vai por silogismos expondo a vacuidade, e daí o sistema Prassangika, que a gente remove todas as elaborações intelectuais e o que sobra é isso. É um jeito de falar desse sistema da Prassangika. Não tem nada incompatível com a Prassangika aqui, não tem nada sendo afirmado. No, né, pode parecer que está sendo afirmado, tem uma aparência de afirmação, mas não tem uma afirmação propriamente, né? Então, o comentário do Ronsonpa, que foi citado com relação a esse mesmo ponto, tem a ver também com um dos vídeos de vacuidade da semana passada, né? Então, nesse sistema, o sistema dos Nyingma, né, todos os dharmas são completamente reconhecidos como bem semelhantes à ilusão. Então, a gente não diz que eles são ilusórios, mas eles são exatamente como ilusão. Isso é uma distinção relativamente importante. Tendo assimilado isso completamente, nossa mente não fica mais deludida pelo poder das aparências. Então, Várias pessoas escreveram ao longo da semana e né, parecia que elas estavam entendendo a vacuidade, operando de acordo com a vacuidade. Essa parte bem assimilado não é só uma compreensão, isso aí tem que a gente compreende, daí a gente pratica para refinar os hábitos, porque a gente tem hábitos de reificação. Então, normalmente a gente não vê as coisas como ilusões. A gente está longe disso. A gente acredita muito nas coisas, tanto que quando acontece alguma coisa, aquilo nos deixa devastados, assim, né? Então, as tragédias acontecem e nós acreditamos muito fortemente. Nós não achamos que é um sonho, mas nós podemos alcançar esse estado, que não é um estado de desinteresse. Então, aqui ele vai falar isso aqui. A mente não é deludida pelo poder das aparências e não é capaz de manifestar construções mentais, né? Não é que ela não seja capaz de pensar, ela não fabrica, não tem uma maquinação com relação a obter coisas do sonho, né? O sonho é um sonho, então ele não tem. Não se aceita, abandona, hesita ou faz esforço com relação ao sonho. Não se aceita, abandona, hesita ou faz esforço. Assim, essa realização final da natureza das coisas, tal como ilusões, é estabelecida pela realização da inseparabilidade das duas verdades, ou das duas realidades. Então, essa é a citação do Ron Zompa. Então, tem uma questão de como se age com relação a esse reconhecimento. Aqui a gente está negando ou afirmando algum pilar, algum objeto qualquer da. Não, a gente reconhece como que são como ilusões, né? Então isso está de acordo com a escritura, está de acordo com o entendimento enigma. As aparências não são negadas e as aparências não são reificadas. Quando a gente diz que tem um pilar livre de existência própria, parece que a gente está fazendo uma coisa esquisita. Vamos ver por quê. Né? Vai para o ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 2, ponto 1. Isso está lá no link, vocês podem procurar na descrição, tem essas traduções desses versos e esses pontos que eu estou trabalhando aqui. Ao contrário da tradição Madhyamaka, ou seja, o caminho do meio, os Yogacharin veem a realidade definitiva como sendo existente, porque para eles é sujeita a atributos. Então, na verdade, algumas vezes eles não dizem que ela é existente, mas como ela é sujeita a atributos, então eles, por implicação, eles estão dizendo que aquilo é existente, de uma forma forte. E aqui tem esse truque que ele já aplicou com relação à Svatantrika, ele vai aplicar com relação ao Yogacara agora, né? Ou seja, quem que está afirmando que o pilar não está vazio de pilar, é vazio só de existência própria? Esse pessoal que está afirmando isso, que se diz para Sanghika, na verdade é Svatantrika, isso foi argumentado no vídeo anterior. E agora ele está dizendo, na verdade, esse pessoal que diz isso se diz para Sanghika, mas é Yogacara, na verdade. O que pode soar pior ainda para eles, talvez. Não, aqui o comentário também paralelo é assim, a Yogacara é uma coisa vastíssima, como eu disse em outro vídeo, tu pode passar 20 anos estudando a Yogacara, não vai esgotar a Yogacara. A Yogacara é o nome da. É o nome de muitas formas de pensar, muitas tradições, é um rótulo que se aplica a muita diversidade também, né? Então, basicamente, historicamente se trata a Yogacara como uma forma de idealismo. O idealismo tem um problema de reificação da mente, né? Uma doutrina metafísica. Então, mais recentemente, através de todo esse entendimento aqui que a gente está tendo também, né, de reavaliar de acordo com a Madhyamaka as coisas, a gente começa a ver a Yogacara como uma fenomenologia. Então, esse é o sentido do Mipham Rinpoche dizer que ele é um ensinamento convencional que aponta para o absoluto, né? Então, é nesse sentido de fenomenologia. Quando é um sentido idealista, aí a doutrina Tathagata que tem dentro da. Né? O Gachara tem várias doutrinas. Tem a doutrina Tathagata, tem a doutrina Tathagatagarbha, elas estão dentro da Yogacara. E eles não aplicam uma negação absoluta à imputação. Né? Então, o Petit até ele usa imaginação aqui, mas na verdade é essa conexão mental que a gente tem com os objetos e que faz projeções sobre eles, projeções habituais e projeções também conceituais, né? Então a gente imputa coisas sobre o objeto. Eles não dizem que essa imputação é totalmente não existente, eles caem sobre essa ideia de que, bom, tem uma base, né? Então dizem que uma realidade definitiva estabelecida como uma negação não estabelece o caminho do meio. Então, já que os objetos de conexão são vazios de imputação, então a imputação não é algo que está neles, algo que é próprio deles, algo que é definitivo neles, isso também surge por surgimento dependente. Então, o que é sujeito a atributos também tem um status negado no sentido definitivo. as coisas, elas não têm, elas não só não têm uma essência, mas elas não têm coisas que identificam elas com atributos, né? Com características. Então, vamos falar, sem sinais. Então, as coisas são sem sinais porque elas não têm características. O pessoal fala, quer dizer sem sinais, quer dizer Vajrayana sem rituais, né? Mas não sem sinais é que os fenômenos, eles são vazios no sentido de não ter essência, e também quando você tenta falar da essência, diz, não, então não tem uma essência, que é uma coisa que existe lá dentro do objeto, mas tem uma característica no objeto que é própria dele, né? Por exemplo, o pilar tem uma característica própria dele, né? Já tá, continua falando do pilar, né? Característica de pilar, né? Então ele não é vazio de pilar, ele é vazio de existência própria. Então tu nega a essência, mas tu deixa um atributo que é a característica própria dele com uma identidade própria de pilar. Isso é uma marca, um significador dele, né? Isso aqui é um jogo aqui que eles estão dizendo assim, olha só, quando esse pessoal está falando que o pilar segue existindo enquanto pilar, sem essência, mas como um pilar, eles estão fazendo que nem os Yogacara, lá, que eles ficam dizendo que as marcas, os atributos existem. Quer dizer, eles podem até não dizer assim que eles existem, mas por implicação, quando eles estão falando que a mente imputa, precisa de uma base de imputação para dizer que o fenômeno existe lá, eles estão, por consequência, criando um receptor no objeto, que é a característica própria do objeto, que nada mais é do que uma essência, né? Então, na verdade, é a mesma coisa que a essência. Então, essa é a piada aqui. Então, primeiro, eles falaram que né, esse pessoal, esses supostos prasangika, na verdade, são subatântrika. Agora, esses supostos prasangika são, tá, olha só, são yogacara. Isso, para eles que estão refutando a subatântrika, e a Yogacara é considerada expediente, e a gente concorda, a Yogacara é expediente, mas para eles isso, né, o que eles pensam é isso, então eles estão rebaixados, né? Então eles não querem dizer isso, eles querem dizer que a Prasangika é. Mas o que é a Prasangika? A Prasangika é aquilo que o Longchenpa disse ali, é não elaborado, é livre de máculas que sejam diferenciáveis, então não tem, não é composto. O quê? Os fenômenos, todos, né? Então tu fala todos, plural também, não tem uma diferença entre muitos e poucos, né? Todo esse tipo de elaboração com relação aos fenômenos, isso daí é imputação. Então, os objetos, eles são livres dessa imputação. Essa imputação, ela ocorre por máculas adventícias nossas, mentais e assim por diante, por interdependência, por cadeias de interdependência, mas não é devido a uma característica presente nos dharmas que isso acontece, né? Que seria a implicação do que os Yogacara, o sistema epistemológico de Yogacara, acaba acreditando, né? Então, o final da citação é: se nega em absoluto o status de um sujeito, de um objeto sujeito a atributos e a existência de características identificadoras intrínsecas. Ou seja, né, não está querendo falar em essência, mas está falando em essência, está usando uma marca própria de um objeto como algo diferente do outro, como uma forma de falar do objeto, então está falando em essência, é a mesma coisa. Então não adianta, isso daí também, né, surge dependentemente, então não tem existência própria, não existe no objeto. Desde lá, na verdade, quando a gente fala que os Vaibhashika, né, que também tem um corpo grande de. Vaibhashika é uma forma de explicar vacuidade lá no Shravakayana, né, e eles são sofisticadíssimos, eles têm um Abhidharma muito profundo, né, e a gente normalmente fala assim, eu principalmente, né, não sei. Professores de verdade, o que que fazem? Mas eu geralmente falo, não, esse pessoal ele reifica o espaço, porque o espaço tem uma separação, e daí não tem norte-sul num espaço indivisível, como é que se tu cria né, direções cardeais dentro de uma partícula matemática de espaço, que seria um ponto, assim, então ele não pode ser dividido, né, em norte-sul, leste-oeste, né, ele já é uma existência que pode ser dividida em partes, então é assim que é refutada a Vaibhashika, né. Mas eles são considerados realistas. Eles acreditam no mundo externo, a mente que opera, né, de acordo com essas prerrogativas. Mas não é bem assim. Eles não são realistas tão grosseiros assim, tão ingênuos, né? Então eles sabem toda essa questão da imputação de, né, quando você fala de uma maçaneta, a maçaneta ela tem essa palavra associada à maçaneta, e tem um uso associado à maçaneta, e ela tem uma cor diferente da outra. Tem todas essas imputações que são feitas sobre os objetos e que né, lá está feito de partículas de espaço preenchido por sabe-se lá o quê, mas e a refutação está em termos dessas partículas de espaço, que é o modo que eles acham para falar de vacuidade disso, mas eles têm toda uma teoria epistemológica sobre o objeto e como a mente interage com o objeto. Isso já existe lá na Vaibhashika, na Sautrantika também. E daí Yogacara, isso é sofisticadíssimo. Yogacara, isso é se a pessoa quer uma coisa elaborada, fora do Vajrayana, o Vajrayana consegue elaborar mais. Mas se uma pessoa quer uma coisa, a coisa mais elaborada, mais complexa, mais cheia de detalhes dentro do Mahayana, não é a Prasangika. A Prasangika é relativamente simples. Né? Ainda tem essa virtude. Né? Não, a Yogacara, ela é barroca, né? Ela tem toda uma grande complexidade epistemológica. Então, não deixa uma base indicada como referente da imputação. Então, a gente não está afirmando o pilar de forma alguma, da mesma forma que a gente não está negando o pilar. Então, isso daí a gente está lendo os extremos. Quando eles começam a falar, tem uma coisa que é absoluta, que é o pilar ser vazio, e uma coisa que é relativa, que é o pilar existir como pilar. Isso na Enigma, isso é o que a gente chama de Svatantrika. É? E daí, se tiver uma epistemologia de marcas, de características próprias do pilar, daí a gente já está falando de Yogacara. Curiosamente, né, como eu estava falando no vídeo anterior também, a Nyingma não é avessa a uma combinação de Svatantrika com Yogacara, que eu acho que talvez única na Nyingma. Né? Então, o Kempo Shantarakshita, quando ele foi para o Tibete, ele levou uma forma de caminho do meio que é descrita por Mipham como tendo essa característica de ter um definitivo para Prasangika e ter um relativo no segundo giro, que é Svatantrika, e um relativo no terceiro giro, que é Yogacara. Então tem uma combinação aqui, a gente não vai falar nem duas escolas, a gente vai falar de três escolas, né? Então a Yogacara, a Svatantrika e a Prasangika. Isso seria o que é Nyingma, mas essas duas são consideradas, são reconhecidas como expedientes, elas não estão falando do definitivo, elas não falam corretamente do definitivo, nem a Subhatântrica, nem a Yogacara. O único modo de falar corretamente do definitivo é a Prasangika, ok? Isso a gente está de acordo. O que a gente está discutindo aqui é o que exatamente é Prasangika, porque a gente está dizendo aqui que a Prasangika é desse pessoal aí do pilar, que gosta de deixar o pilar e negar uma imputação sobre o pilar. Né, a imputação de que ele tem uma essência, por exemplo, então está negando a essência do pilar, mas deixa o pilar cheio de pilar. Né? Então esse pessoal, eles se dizem Prasangika, mas a gente está dizendo que eles são Svatantrika. Ok? Então a gente vai seguir examinando também, eu acho, no seguir do texto, essa relação entre Yogacara, Svatantrika e Prasangika. Porque isso é o cerne dessa união entre Nagarjuna, né, e a Sangha. Então o Nagarjuna é o pai da Svatantrika e da Prasangika, e o Asanga é o pai da Yogacara. Então, a ideia aqui é que a tradição Nyingma tem essa união entre esses dois desbravadores. Né? A palavra em tibetano é traduzida literalmente como condutores de uma biga. Né? Então, eles estão conduzindo o carro, assim, como se eles estivessem abrindo um matagal, um bandeirante, assim, né? Abrindo um matagal para o estabelecimento do Dharma. Então, os dois principais, né, filhos do Buda, né, os dois principais grandes construtores de sistemas dentro do budismo. Imagina se, né, o Nagarjuna ouve dizendo que ele é um grande construtor de sistema, mas a partir dele se criou toda uma estrutura, então Nagarjuna e a Sangha. Então, a citação do próprio comentário, meio que explicando esse ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 2, ponto 2, é que todos os dharmas são vazios por natureza própria, ou vazios de essência, está nas escrituras e nos comentários. Da mesma forma, isso é estabelecido por um raciocínio válido. Então, a tradição Nyingma, ela aceita o Rantong, ela aceita a vacuidade intrínseca, a vacuidade da vacuidade, né? Isso é uma surpresa, muita gente não vai aceitar que a Nyingma seria Rantong, né? A gente gosta de acusar, muitas vezes, tanto Rantong quanto Shentong são formas de acusação, né? Então, ninguém quer ser o oposto. Se a pessoa levanta a bandeira de um, o outro é o fim da picada. E algumas vezes os dois, né? Aqui a gente vai dizer que essa dicotomia foi criada pelas escolas novas. Né? A gente fala novas, quer dizer, por que a Nyingma é chamada de Nyingma? Ela é a tradução antiga. Então, usou a primeira tradução que foi feita dos tantras virou a escola Nyingma. Depois, eles começaram a trazer tantras novos. Professores foram para a Índia de novo. E professores da Índia foram para o Tibete também. Então, teve uma segunda leva de tradução. Então, são as escolas novas, que é Kagyu, Sakya e Gelug, né? Essas são as novas tradições. E Jonang também, que foi dizimada, né? Quase dizimada totalmente. Essa discussão de Rantong e Shantong, essa é uma discussão criada pelas escolas novas. Então a Nyingma tem um Rantong, Só que aqui ele diz assim, mas o Rantong não é esse Rantong dessa dicotomia aqui. Porque aqui a gente está tentando combinar as visões de Nagarjuna e de Asanga. Aqui a gente está falando em dois níveis em cada um dos giros, né? Então, nível expediente, nível definitivo no segundo giro, nível expediente, nível definitivo no terceiro giro. Então, essas disputas elas continuam ocorrendo. Então, quando a gente fala Rantong na Enigma, não é bem o Rantong que os acusadores da Shantong gostam de fazer. E aqui eu repito, normalmente eu falei no vídeo anterior. O Mipa Rinpoche, ele tem uma defesa do Shantong e, de modo geral, em outros vários tratados dele, por exemplo, o comentário do Bodhisattva Avatara, nesse texto e assim por diante, ele faz uma crítica ao Shantong. Então ele tem, parece que ele está jogando para os dois times, assim, né? Mas isso aqui explica um pouco, porque quando a gente fala Shantong e Yogacara, né, tem vários nomes assim que estão ligados à mesma, a um mesmo tipo de visão, com diferenças, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da refutação da Shitamatra, a Shitamatra é uma doutrina dos Yogacharins, ok? Mas é uma doutrina, não é, não, não é, Shitamatra não é igual ao Yogacara. Alguns Yogacharas, eles têm um entendimento mais idealista, reificam mais a mente, então eles acabam sendo refutados pelo Chandrakirti, são objetos de refutação, a Shitamatra, ok? Os outros Yogacharins têm doutrina Tathagatagarbha. No budismo tibetano, de forma geral, todo mundo gosta de Tathagatagarbha, né, que é a natureza de Buda. Mas, em outros países e outros lugares, os Yogacharas encontraram grandes problemas com a natureza de Buda. Então, nem todo Yogacara aceita a natureza de Buda. E essa é uma disputa interna deles também. Então, a natureza de Buda é outra doutrina Yogacara que tem, né? Então, quando a gente fala Svatantrika, qual é a relação de Svatantrika com a Yogacara, a gente está vendo nessa história dessa imputação aí. Então, quando a gente está falando dessa imputação, das marcas, características, a gente vai falar mais adiante, a gente vai ver que a epistemologia Svatantrika é parecida com a epistemologia Yogacara. Não quer dizer que todo Yogacara seja Svatantrika, e com certeza não quer dizer que todo Svatantrika seja Yogacara, mas que tem uma relação isomórfica, tem algumas semelhanças, tem alguma coisa operando semelhante, e aliás, a Nyingma se apropria dessas duas coisas também. E enfim, no Tibete, quando eles começam a debater, eles começam com essa história de vacuidade intrínseca, vacuidade que é vazia, e vacuidade extrínseca, essa vacuidade que é afirmada, né? Então tem um vazio, tem um grande vazio, que é uma coisa legal, que é o grande vazio. E ele existe. Então, na verdade, é um jogo um pouco com a palavra existe, né? Normalmente eu resolvo isso dizendo assim. Quando a gente está falando o gato existe, é diferente de quando a gente está dizendo o Dharmata, o Dharmadhatu existe, né? O gato existe como um objeto, existe dentro do mundo relativo. A gente está falando do gato, o gato é um objeto existente. Quando a gente está falando de um objeto não composto, que não tem um observador, não pode ter um observador, e daí a gente fala que ele existe, então isso é um. Não é que a gente não possa, porque a língua é totalmente livre, né? Então isso é o que o Shantong está fazendo. Eles dizem, o Dharma, é melhor não negar o Dharmadhatu, né? Não negar, não dizer que o Dharmadhatu é algo que não existe, né? Então, na verdade, existir, não existir ambos, nenhum, tal, são todos extremos, né? Então, eles se apropriam do uso do existente para falar do Dharmadhatu. Daí, o que acontece? O outro budista lá, Xia, diz, não, calma aí, vocês estão dizendo que a vacuidade não é vazia? Ferrou tudo, vocês viraram eternalista, transformaram a vacuidade num tipo de Deus, e não dá mais, Dharmadhatu não pode. Não, então, não tá entendendo vacuidade em algum lugar. E eles têm um ponto. Dá para entender perfeitamente por que o Mipham Rinpoche consegue defender o Shantong, dizendo assim, tá, quando eles falam existência, eles estão querendo dizer outra coisa. Não pode ser existência do mesmo jeito que existe um gato, né? Que, na verdade, o gato, que a gente usa a palavra existência, quando o gato tem gato no tapete, tem Dharmadhatu, né? A gente usa essas duas coisas, a gente está usando de um jeito diferente, porque um objeto não composto, que não tem, que não pode ter, por definição, um observador. A gente não pode estar falando de tem isso, né? Tem o quê, onde, para quem, né? Então, mas a gente tem liberdade linguística lá dos caras de falar do jeito que eles quiserem, porque é prática, né? Convencional, que a ponto absoluto pode qualquer coisa, ok? Aí, por outro lado, eles também entendem esse pessoal que está criticando, dizendo, ah, não está tendo uma reificação aí da vacuidade, né? Vocês estão abusando da linguagem, né? E dá para dialogar com o pessoal que quer proteger a linguagem e dá para dialogar com o pessoal que quer vencer as garras da linguagem, dá para fazer as duas coisas simultaneamente. É isso que a Enigma está dizendo, é isso que o Mipan Rinpoche está dizendo nesse texto. Assim, a gente não precisa se imiscuir e dizer. E daí também por isso que ele é tão difícil de interpretar. Porque por um lado ele parece que está refutando todo mundo, por outro lado ele parece que está sendo amigo de todo mundo e deixando todo mundo entrar no, no. É uma coisa um pouco Escher, como eu estava falando no outro vídeo, né? De toda forma, recomendo esse estudo, recomendo que a gente siga nessa. Tentar entender essa relação, principalmente eu tenho muita curiosidade para entender a relação entre a Yogacara e a Subhatantrika, né? Como é que existem esses caras que nem o Shantaratikta, né? Isso é uma união de Asanga e Nagarjuna de um jeito muito poderoso, assim, né? E eu lembro perfeitamente quando um grande professor que teve aqui no Brasil, Kenpo Kartar Rinpoche, e quando eu recebi o voto de Bodhisattva dele, ele falou que o voto de Bodhisattva era na tradição do Asanga. Mas ele falou da união de Asanga e Nagarjuna. E eu lembro perfeitamente que isso me marcou muito, assim. Foi a primeira vez que eu. Talvez eu tivesse lido, mas não tinha dado bola, mas quando ele falou isso, para mim aquilo abriu uma avenida de entendimento dentro do Dharma, assim, de não ver Nagarjuna em contraposição com a Sangha. E depois também, quando a gente vai estudar, por exemplo, o Dzogchen Tsenpo Rinpoche tem um programa de estudos que ele começa com o Chandrakirti, que é a tradição do Nagarjuna, explicando, né, essas duas coisas, Subhatantrika e principalmente para a Sanghika, que é o ponto do Chandrakirti. Então, a introdução ao caminho do meio, ele faz um estudo. Foi para vários países, ensinou, tem os áudios, dá para comprar, dá para pegar o texto dele e tudo, comentário com base no Gorampa, comentário com base no texto do Mipan também. Tem tudo isso para estudar dentro do comentário ao caminho do meio do Chandrakirti. Aí depois que a pessoa faz esse estudo, ele vai estudar o quê? Natureza de Buda no Uttara Tantra lá com o Asanga, né? O Asanga Maitreya, né? Quando a gente fala, eu falo Asanga, mas é uma dupla, né? É o Buda e o Asanga trabalhando junto, lá na Terra Pura de Tushita. Tem essa história, eu já contei aqui nos vídeos. Então, primeiro prepara, devastando tudo, depois vem a natureza de Buda. A natureza de Buda, ela não é diferente da vacuidade, mas ela é um jeito positivo de apresentar a vacuidade. Então, eu já vi o Dzogchen Rinpoche falando que, basicamente, quando você fala vacuidade, é porque a pessoa está reificando, né? Então, você vai cortando, assim, é uma coisa meio de. Né, tirar o obstáculo do outro. Aí quando o outro tá meio por baixo, assim, depois cortou tudo, tá quase virando niilista, você vem dar um tapinho no ombro, assim, diz, não, não, natureza de Buda. Aí a gente fala de um jeito positivo. Então esse jeito negativo, jeito positivo, né, isso daí são essa dicotomia que a gente, que não existe realmente. Né, dentro da compaixão do Buda. Então, surge como meios hábeis para tratar dos ensinamentos. Então, é disso que a gente sempre está falando, assim, de remover todos os obstáculos e se unir com todas as sabedorias. Remover todos os obstáculos e se unir com todas as sabedorias. Então, vacuidade, natureza de Buda, Asanga e Nagarjuna são, né, a mesma coisa. E aí, os outros sistemas que têm alguma discrepância, que começam a dizer que um é melhor que o outro, que um é mais sofisticado que o outro, aí a gente diz, para aí.
Padma Dorje não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que ouviu por aí. Se algo aqui fizer sentido, pergunte a respeito para seu próprio professor. Se não fizer sentido, descarte. tzal.org. Este áudio foi elaborado em resposta a uma pergunta, pedido ou desaforo. Qualquer coisa, escreva para padmadorje@gmail.com.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres.
Rirawe korajinga sum pando ne omalu di kwenye chelezi wa ten sinja so eza peka jarpa du ten jio eche. Om so eche eche me eche pene jira sa wa kun chatu zio eze ta iba me eche no tu chulu pia manye chok isa sunta du ten jio eche. Chi me kwenye pia ma samba o sa sora jenje se no pa yi garji wan shishu kitu peku kuse deshin te zendar shen jio. Chi me tu jio truk pa nange wan chatu ngon dru pa ten omu ye ngin yen kupa malo rasa ne lundu ten leta tu ten jio eche. Pe me je sun pe me risu che pe me tan lachi kuse zuru wan pe ma chon jitru ma jeso jino ni be me lundu dru jio eche. Pene jio ene chen po ten pa yuri ne pa dan ten basi pe chen bundan kuse chan sen ten jio eche. Tu sun san je guru rin pashin ngon du kon da de wajin bajja barche kon sa tutu da posa so adep so chin jilap tu so shin on sen gwe beje shi wadan san palun jidru pa chin jelo. Oma hon beza guru pe ma se de hon ke lo shu son de lo che zan lin sa son cha pa pe otro jo shu son nang wadam midra du son gele shu.